Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 140. Para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus em Mateus. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na Terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e de lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Comentário sobre a mensagem Para os montes, para os altos, é o que podemos entender. Para elevarmos, nos elevarmos sempre espiritualmente. Porque elevação espiritual significa elevarmos a nossa vibração energética junto ao universo superior, de maneira infinita. Significa trazer um fluxo positivo para a nossa vida como espíritos. Afinal de contas, nós somos muito mais do que um simples corpo físico. Não tão simples, porque ele é importante. E tudo no universo é energia, é movimento, é transformação. Mas aí, como é que nós estamos usando essa energia? Essa é uma questão que precisa ser analisada com mais seriedade por todos nós. Porque é preciso estudar mais o nosso próprio ser interior. Porque existem riquezas lá que ainda não sabemos. Esse tema é muito curioso. Nós temos o poder da nossa consciência. Nós temos o livre-arbítrio quando vamos tomar decisões. Somos também movidos pelos sentimentos da razão e da emoção. E tudo isso está ligado à energia universal, porque tudo é vibração, é energia. É muito sábio aquele ditado que diz: somos sim responsáveis pelas nossas mudanças. É preciso entender que o ser humano, ele tem um poder interno de transformação, porque o ser humano é dono da sua própria energia, da sua própria vibração. E com isso nós concluímos que a energia tão falada, ela está dentro de nós mesmos. É como um combustível que nós temos para enfrentarmos tudo que está ao nosso redor, sejam situações agradáveis ou não. Vamos refletir sobre a vida do ser humano. Durante a infância, o ser humano experiencia a fase do egocentrismo, porque ele acredita que o mundo gira em torno dele próprio. A criança, geralmente, ela espera que tudo seja do jeito que ela gosta. Ela acredita ter direito ao melhor presente, à sua comida preferida, e ela exige a atenção da família toda para si mesma. Então, é possível estabelecer uma comparação entre essa fase natural da evolução física com a evolução espiritual. Porque, afinal de contas, seres humanos são espíritos que temporariamente estão vestindo um corpo de carne. Enquanto o ser humano tem a atenção focada nos seus prazeres, nas suas necessidades, ele está ainda na infância espiritual. E por mais velho, por mais antigo que ele seja, entende-se que ainda não atingiu a maturidade. Porque ele considera absolutamente necessário defender o seu espaço, fazer valer as suas prerrogativas. Como uma criança, ele entende ser justo o que o beneficia. Porque esse é o discurso infantil a respeito da justiça. Qualquer pequeno dever a criança considera injusto. A mínima contrariedade representa para ela uma opressão. Agora, as vantagens, todas elas, por maiores que sejam, são muito naturais. Então, a maturidade espiritual, ela se revela por uma diferente compreensão do que é justo. Porque o olhar do ser humano maduro já não está todo em vantagens, em desejos. Não há mais aquela percepção de que o mundo precisa atender todas as suas necessidades. É muito gradualmente que o homem compreende que o direito nasce do dever bem cumprido. O ser humano também entende que a vida em sociedade pressupõe sempre renúncia. Não é possível que todos realizem as nossas fantasias. Porque se isso acontecesse, haveria o caos. Há uma necessidade de limites e de concessões para que haja a harmonia social. Mas o ser humano maduro, ele aprende a prestar atenção nos direitos dos outros, porque o ideal do justo já despertou nele. Ele sabe que a justiça é uma arte que implica dar a cada um aquilo que é seu. E por isso, o homem maduro não avança no patrimônio do seu semelhante, porque ele não quer vantagens que sejam inapropriadas. Ele não aceita privilégios que os outros não podem ter. Ele compreende que a família do próximo é tão respeitável quanto a dele. Sabe que o patrimônio público é sagrado, porque está voltado para o atendimento das necessidades coletivas, não individuais. E respeita profundamente a honra e as construções afetivas das outras pessoas. O senso ético do homem maduro não lhe permite baixezas. E é por essa razão que ele tem a sua própria honra em grande conta. O espetáculo das misérias humanas revela, infelizmente, o quanto ainda as criaturas são imaturas sob o prisma espiritual. Mas a grande notícia, a melhor delas, é que todas as criaturas serão conduzidas à maturidade pelos meios que são infalíveis que a vida dispõe. E aí, cedo ou tarde, compreenderão que não adianta amealhar bens, posições, à custa da própria dignidade. Porque aquele que se permite baixezas tem um despertar terrível após a morte do corpo. Porque aí então ele assimila que na cata de vantagens ele se tornou um mendigo da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Percebe com muita dor que sacrificou o permanente pelo transitório e perdeu seu tempo, porque aí terá de recomeçar o aprendizado. Mas como é que nós podemos nos elevar espiritualmente e não cair nas armadilhas da vida? É preciso que nós não deixemos a negatividade entrar na nossa vida. Precisamos tentar dominar nossos próprios pensamentos, os nossos sentimentos. Precisamos controlar, acima de tudo, as nossas emoções. Porque quando desequilibramos as nossas emoções, por qualquer motivo que seja, nós estamos bloqueando a nossa energia espiritual, que é o nosso contato com o universo superior, com o universo de luz. É como se nós estivéssemos desligando da tomada. Então, nada de sentir raiva do próximo. Nada de preocupar-se demais com as situações da vida. Vamos tentar resolver tudo com bom senso, com fé, com determinação. Nada de ficar magoados, angustiados, possessivos. Nada de sermos briguentos, de viver com medo, de sermos egoístas. É claro que na vida nem tudo são flores, mas não podemos permitir que as energias negativas entrem no nosso aconchego interior e que elas permaneçam conosco. Vamos ter essa consciência e caminhemos no fluxo da positividade, da sabedoria do universo. Vamos elevar o nosso espírito para melhor, para o bem. Vamos nos abrir para a vida. Vamos aceitar a energia da abundância, da felicidade, da prosperidade. E vamos deixar que tudo flua de forma natural, divina, na nossa existência. E concluímos, sugerindo que procuremos ficar de bem conosco mesmos, com a vida, com as pessoas à nossa volta, porque aí a energia espiritual vai fluir de maneira livre, natural. Vamos tentar manter um padrão vibratório positivo, tranquilo, porque só assim nós nos sentiremos elevados espiritualmente. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude sempre.